com os pediatras.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras? Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! E aí, Marilis?
Boa noite, Laura.
Boa noite. Vamos conversar sobre fimose?
Bora.
É um tema frequente, né?
É um tema frequente, ou pelo menos uma dúvida frequente, né? Assim...
Isso, é. Eu vou trazer um relato para puxar a nossa conversa, e eu acredito que a gente no final vai conseguir entender um pouco mais a anatomia, saber como cuidar e quando a gente precisa ter alguma intervenção ou não, né? Só que antes de começar, eu só queria fazer uma menção, né, que esse nosso querido... podcast de duas amigas pediatras que respondem perguntas. Ele só existe por conta de tantas pessoas, né, Marilis? Então a gente sempre tem vontade de agradecer. E hoje eu queria agradecer o Ney, que é o nosso maravilhoso desenhista, que ele tá desde a consulta pré-concepcional, né, Marilis? Então ele deu um passo tão importante, criar a nossa logo. Ai, gente... Já começou ali todo esse prazer gostoso.
Ele entendeu a ideia, né, assim, porque eu fiz um rabisco, a lápis, você lembra disso? Mandar uma foto de um rabisco.
Foi muito legal.
E eu não tenho nada de artista, né? Assim, minhas habilidades desenhísticas, nenhuma. E ele sacou direitinho, né? E fez...
Fez uma leitura maravilhosa,
nossa,
né?
Nossa,
E aí... E ele não precisava fazer mais nada, né? Só que aí, além disso, ele participa da equipe de edição, que é do Tricô e a nossa também. E ele faz as nossas vitrines com o maior amor do mundo.
E que todas ficam lindas, né?
Todas ficam lindas. Então, a gente tem que dizer um obrigada muito grande, né? Ele é... Ai, ele é uma delícia. Enfim, é por isso que esse projeto é tão gostoso, porque é gostoso estar com você e é gostoso todo mundo que vem em volta de nós. Né?
É igual pra criar uma criança, precisa da vila, né? Pra criar um podcast também precisa de uma vila.
Ah, tá vendo? Ele é nosso bebezinho mesmo, esse podcast. A nossa pergunta veio de uma mensagem, né? Eu participo do grupo de tricô, do grupo dos apoiadores do tricô de pais, que, né, são... pais, que a gente conversa sobre paternidade ali, e a Gabriela, eu pedi a autorização dela e ela me permitiu trazer para o nosso podcast. A gente sempre brinca que eu fico lá caçando perguntas para o nosso podcast, mas faz parte, gente. Então, eu resumi um pouquinho a história, né? Então, ela colocou: a médica do meu filho me recomendou passar por 3 semanas e agora na consulta de volta disse que não teve o resultado esperado e me pediu para repetir por 3 semanas. Não sei onde eu tinha lido que hoje não se indica mais massagem. Sobre essa pomada, não sei a orientação. Pelo que eu entendi do texto, é para deixar a pele quieta até ela ter a capacidade de se retrair sozinha. Ocasião em que devemos ensinar a criança a se limpar? Ela pergunta. Minha dúvida é, até quando esperar essa capacidade de se retrair sozinha, naturalmente, sem interferência? Então, essa é a pergunta da Gabriela. E é um assunto que gera muita dúvida mesmo, né? Que desde pequenininho a gente vai ter... vamos explicar então um pouco primeiro para quem não sabe o que é a fimose, né? Então, a fimose é quando a pele do pênis, né, que a gente chama de prepúcio, ela não consegue descer completamente e expor a cabeça do pênis, que a gente chama de glande. Né? Eu vou usar os dois nomes técnicos aqui, que facilita um pouco do que ficar repetindo a pele do pênis e a cabeça do pênis.
Nossa! Tá
certo. Né? Tá certo. Então, isso que descreve fimose, né? Só que o engraçado é que a gente tem... Ela é fisiológica, né, Marisa? Então, só 5% dos bebês nascem com ela podendo se expor mesmo, né? Então, é uma coisa que vai dar dúvida. Os pais vão ver, uai, mas... A anatomia é um pouco diferente do pai, né? Ele não vai se lembrar como ele era
com
bebê,
certeza,
né?
Ele não vai se lembrar, né?
Então, sempre fica nessa dúvida. E a higiene infantil mesmo gera essa dúvida, né? É tudo tão pequenininho, o bebezinho, como é que eu limpo, onde que eu limpo, o que que eu faço? Então, chega ali a primeira pergunta. Então, a primeira coisa a gente saber é que, de fato, as crianças nascem assim e esse é o normal, né? E isso faz parte do desenvolvimento, assim como é legal a gente... É engraçado que é interessante a gente saber um pouco né, do desenvolvimento... esqueci o nome
embriológico.
Da...
Embriológico.
Isso, da embriologia, né? Que é interessante pra gente saber, né? Igual, por exemplo, o testículo dos meninos, ele só vai terminar de ir pro saquinho no finalzinho da gestação, e isso explica algumas coisas. E o pênis também, a parte do seu desenvolvimento, ele vai terminar depois que a criança nasce, né? Então vai ser, a gente tem lá umas glândulas que produzem uma substância que faz o descolamento da pele, da cabecinha do pênis. As ereções que são naturais na criança também fazem parte disso, né? Então é importante a gente saber que é normal e que tem uma parte da natureza ali que tem o seu processo de terminar isso, né, Marisa?
E é importante saber, né, Laura, que na verdade essa pele, esse prepúcio, ela se dobra nela mesma, né? Então, ela na verdade ela não termina. Então, ela é uma pele que é difícil de escrever, né? Eu tô doida pra desenhar aqui, eu tô aqui gesticulando e desenhando e não tô conseguindo. E como que a gente traduz isso pra áudio? Que desafio interessante.
Sabe que uma boa analogia pra gente explicar o que é o prepúcio? Pensa quando você tá com uma blusa de frio, só que tá um pouquinho quente. Você puxa a blusa de frio até pra cima do cotovelo,
perfeito,
né?
Exatamente.
E ela vai ficar lá, grudada no cotovelo. Aí você, porque você quer ficar um pouquinho mais bonitinha, você termina de descer. Ela vai ficar 3/4. Então, a gente tem uma parte que tá grudada lá na pele, que é a parte onde a nossa mão sai, e ela vai sobrar. Então, o prepúcio é assim,
prepúcio,
né, Marília?
Exatamente, que dobra a manga. E agora, todos os ouvintes já entenderam que a Laura acha mais bonitinho se a beirada da camisa não estiver aparecendo. Você tem que dobrar pra dentro. Mesma
isso,
coisa
do que
com,
ficar aquela afanhado, né, gente?
Exatamente, mesma coisa isso. Com calça, com quem tem gente que dobra pra fora, né? E tem gente que dobra pra dentro. Então, é isso mesmo, o prepúcio... A pele, ela volta. Essa parte interna, ela tá colada mesmo na glândula. Ela tá colada na cabeça do pênis. Então, não é só uma questão de não é que a pontinha ali, que tá fechadinha, que é apertada. Não é só uma questão de abertura. Porque tem gente que acha que é uma questão de abrir aquela como se fosse um buraquinho, né? Assim, vamos fazer o buraquinho ficar maior. E não é, de fato, a pele tá colada na glande. Então, quando ela falou que as pessoas têm dito que massagem não se faz mais e tal, o problema da massagem é que, principalmente a massagem a seco, né? Assim, ela tá criando microfissuras. Cada vez que você tá fazendo a massagem, você tá, de certa forma, rasgando aquela pele um pouquinho, né? Você tá tendo uma lesão mesmo de pele. E aí o problema que às vezes na hora de cicatrizar ela acaba retraindo mais e fecha mais, porque a ferida, né, na hora que ela tá cicatrizando, ela às vezes fecha mais. Então, a massagem de fato não é indicada mesmo, né, assim, isso a gente não tem dúvida. A pomada, o que ela faz é o efeito é de descolar e de também deixar essa região, a pele como se fosse um pouquinho mais fininha e ela fica mais fácil se descolar. Então, a massagem e a pomada não são a mesma coisa, porque tem gente que acha que é a mesma coisa, e não é. Na pomada, você vai até onde não tem mais resistência, né? E você passa a pomada, e a pomada ajuda a descolar um pouquinho e a deixar essa pele um pouquinho mais fina, e aí quando você faz a próxima retração, então nisso vai caminhando um pouquinho, e a pomada tá facilitando e mediando esse processo, né? Mas talvez o mais importante seja essa primeira coisa que você falou, que é fisiológica, normal, é o normal da maioria das crianças. Talvez uma outra coisa que a gente tem que comentar é que culturalmente no Brasil, a cirurgia, a circuncisão não é uma coisa, em bebês, não é uma coisa rotineira que se faça do ponto de vista cultural. Existem países onde é a regra, a grande maioria dos bebês passa pela circuncisão, a cirurgia. Nesses casos, não tem fimose, não é porque não tem mais prepúcio para fazer fimose, né? E até começou numa época de ter um questionamento no Brasil de se isso deveria ser algo a ser adotado, né? Assim, então, os Estados Unidos, por exemplo, é um dos campeões de circuncisão, e eu lembro de uma onda no consultório, uma época de pessoas perguntando, mas faz a Academia Americana? E há pouco tempo saiu uma nota da Academia Americana falando que não existe nenhuma recomendação e nenhuma razão para, de rotina, se fazer circuncisão ou cirurgia de fimose em crianças. Não existe nenhuma... É. Que não existe também nenhuma razão para evitá-la, desde que a família tenha uma motivação cultural, religiosa,
uhum,
ou mesmo por uma convenção familiar, digamos, né? Para ficar igual ao pai. Uhum. Então, isso às vezes o pedido dos pais passa por aí. Falar, mas o pai é circuncisado, né? Mesmo que não tenha, às vezes, é uma questão religiosa, fala assim, não, mas para ficar igual o resto da família, né? Então, uhum, mas não é uma recomendação formal, não existe... Não existe razão para isso, né? Então, a princípio, é normal mesmo. Os bebês não tem problema nenhum e é paciência. Então, como você disse, até 2, 3 anos não faz nada. Limpa com um óleozinho, não fica puxando a pelinha, deixa eles quietinhos. E a outra coisa é lembrar que o pênis cresce, né, Laura? E o pênis cresce de uma forma super gradual. E na medida que o pênis vai crescendo, ele também vai soltando essa pelinha. A pelinha vai... Então, não é mágico, não. Não é tipo assim, até tal idade a pele está grudadinha. E na outra idade, de repente, não, magicamente ela se solta. Não é bem assim. Mas como você disse, tem um processo fisiológico aí que é esperado.
Eu trouxe uns números que às vezes é legal da gente saber, né? Então, assim, o que a gente tem dos estudos é que até 3 anos, 90% das crianças são capazes de retrair o prepúcio, mas ainda assim a gente vai ter 8% dos meninos entre 6 e 7 anos e 1% dos adolescentes, né? Então, reduz bastante, mas ainda vai sendo frequente. E aí vai ser importante, porque às vezes é uma coisa que não é completa a retração e a gente às vezes consegue expor a glande, mas ainda é com uma certa resistência e a gente tem que ensinar algumas coisas para os nossos filhos mesmo, né? Porque isso que você comentou da massagem, que realmente é um fator de risco, né? Porque a gente pode ter lesões ali que vão formar um anel fibroso e aí de fato ter uma fimose patológica, né? Isso, a gente ainda tem um outro risco, quando tem um pouco de exposição, que a gente, vamos ajudar, que é a parafimose. Então, um outro nome técnico aqui, mas que é importante da gente saber, gente, a parafimose é uma emergência, né? É no caso, quando a glande, a gente consegue puxar o prepúcio e expor a glande. Gente, vocês não estão vendo, mas eu converso aqui com a Maria, a gente está vídeo, eu vou fazer os desenhos
ninguém
do prepúcio.
Ninguém tá vendo os desenhos no ar, né,
Então, na parafimose, a gente tem uma condição de que a pele não volta. Eu consegui expor e aí não volta. E aí
ela
a gente
faz
tem
como
edema.
Um elástico mesmo, né? Você tá apertadinho, você cortou, forçou, passou da glande, aí agora não volta
não
mais.
Volta.
Aí você não consegue mais voltar.
Igual quando a gente vai brincando com o anel e o dedo incha, né? E aí, então, nesse caso, a gente tem que procurar uma urgência. Não necessariamente vai ser um tratamento cirúrgico. Os cirurgiões, eles conseguem fazer algumas medidas usando várias técnicas manuais, de calor, de frio, que vai permitir com que a gente consiga, que a gente chama de reduzir essa parafimose, mas tem que ir mesmo. E por isso que é importante. Porque isso que ela falou, a Gabriela citou essa coisa da gente ensinar as crianças a fazer a higiene deles mesmo, né? Assim, a gente, depois que começa a se expor, aí a gente consegue ensinar a puxar o prepúcio e lavar ali em torno e secar, mas sempre ensinar a voltar a pele de volta, né? Porque nessa fase, assim, eles não dão os dados, né? Mas quanto que é essa exposição? Às vezes expõe, mas com um certo esforçozinho, e aí a criança pode ter uma ereção no meio da noite, e isso, né, de fato, acontecia a parafimose, né?
E é importante, né, Laura, assim, na medida que a gente está falando em fimose e tal, e em manipulação do pênis, até lembrar também que uma das grandes soluções para resolver essa fimose fisiológica é que os meninos descobrem o pênis, e tem uma idade em que, assim, tem um brinquedo que tá conectado neles, eles começam a brincar com o pênis e resolvem a fimose sozinho. Então, eles fazem a massagem por eles mesmos. A masturbação infantil, ela não tá vinculada a mesmas sexualidade, como a gente pensa em sexualidade, mas existe um prazer ali, uma manipulação, e às vezes eles mesmos se resolvem, mas às vezes, raramente, nessa brincadeira, às vezes tem uma exposição um pouquinho maior e tem a parafimose. Geralmente não são com as crianças manipulando, a gente não faz com a gente mesmo, geralmente, coisas que nos machucam, né? Então, o nosso limite de quanto fazer qualquer coisa com o nosso corpo tende a ser a gente compreende a nossa própria dor e o nosso limite melhor do que o outro, né? Então, a probabilidade da criança ir aos pouquinhos aprendendo a fazer sua higiene, a fazer essa exposição, é provável que a criança seja mais adequada nisso do que o adulto fazendo a higiene da criança. Não é dizer que você não vai participar da higiene de uma criança pequena, lógico que não, mas a gente vai ajudando eles a criar autonomia. Além do risco das fissuras, né, que a gente dessas microfissuras, tem uma outra questão até traumática mesmo, né, existe uma dor relacionada, então... Eu tive um paciente que foi um caso assim, ele teve um pouquinho, você falou que produz uma substância que ajuda a soltar a pelezinha e tal, e às vezes o que acontece é que essa secreção que é produzida ali perto da glande, às vezes ela dá uma acumulada, aí fica parecendo um abscessozinho, parece uma espinha gigante, né? Pra mim é melhor, parece, não tá vermelho, nada em volta, mas ali por baixo da pele dá um morrinho dessa secreção. E aí o que começa a acontecer é que ali onde tá essa secreção vai descolando a pele, então dá um desconforto pra criança. E às vezes na hora que eles vão fazer xixi, dá aquela acumulada e fica parecendo um balãozinho. Ali onde tá a pele, o xixi dá aquela acumulada e parece um balãozinho e aí o xixizinho tá saindo. E essa criança tava sentindo um certo incômodo com essa secreção e tal. E rolou uma forçada, sabe? Assim, não, nós temos que limpar e vamos ter que limpar. E foi com força e toda a glandezinha ficou extremamente vermelha e irritada. Aí a urina queimava a cada vez que urinava. E essa criança passou anos sem querer expor a glande, sem querer que ninguém manipulasse. O exame pediátrico era dramático, né? Assim, tudo que tinha a ver com genitália. E numa idade de certa forma sensível, né? Então, assim, também a gente tem que tomar cuidado com questões traumáticas. Então, uma certa naturalidade com a manipulação do pênis, desde quando é manipulação por brincadeira, que é um momento deles se descobrirem seus limites, não tem problema nenhum, e também da gente respeitar nesse momento em que, quando você tá fazendo a higiene, respeitar onde tem uma resistência, não força muito, não, né? Vai com dó, né, Laura? Então, a massagem a seca, eu acho que talvez daria para dizer jamais, né? E essa da pomada, é importante que tenha uma avaliação pediátrica e uma prescrição, né? Isso também não é coisa para... eu acho que os ouvintes estão vendo que a gente está tendo cuidado de falar pomada e não falar qual, né? Então, isso é uma prescrição mesmo. Isso não é para ninguém sair comprando pomada ou passando pomada aleatório. É pomada medicamentosa. Tem caso que precisa, tem caso que não precisa. O tempo de duração do uso, o pediatra tem que definir, né? Quantidade.
Tem que explicar como passa,
então,
né?
Assim, no momento do exame clínico, idealmente, o pediatra vai fazer um pouquinho de exposição ali e mostrar para os pais até onde que faz, onde que passa a pomada, né? Então, não cabe a um podcast fazer essa prescrição. Mas em resposta à pergunta que a gente recebeu, massagem e pomada não são a mesma coisa, né? Então, a massagem está proscrita, mas essa pequena retração até onde tem resistência e passar essa pomada, isso tem uma indicação sim, né? E geralmente, o pediatra recomenda o uso da pomada quando a gente percebe que a pele está mais grossa, que está muito fechadinho, que não está conseguindo expor nada. Porque quando a gente consegue um pouquinho de exposição de glande, que não atrapalha fluxo de urina, que não tem dor associada, que não está tendo acúmulo de esmégma, sabe assim, às vezes não tem indicação, não tem necessidade. Quando está muito fechada, às vezes é até preventivo, no sentido assim, nossa, se não soltar pelo menos um pouquinho aqui, pode ser que tenha alguns potencial para pequenas complicações no futuro, né? Então, geralmente é nesse sentido.
As recomendações formais são de fato, né, entre 2 e 3 anos de idade. Isso é uma decisão que a família e o pediatra tomam junto às vezes, mas Idealmente, a gente espera até 3 anos, se possível. Ou antes, se a gente tiver infecções de repetição, né? Essa pele do pênis e a cabeça do pênis também podem ter infecções de pele, como uma pele uhum. normal. Se isso se repete e a fimose é a causa. Ou, às vezes, a gente pode até ter infecções de urina de repetição, uhum. né? Então, são as indicações que vão antecipar. E essas mesmas que você falou. Às vezes, a gente consegue perceber que, às vezes, é uma pele mesmo. A gente, né? Eu lembro de pacientes que você via que era muito, muito, muito fechado. E aquilo ali não tinha nenhum sinal de mudança nos primeiros anos. Às vezes, a gente, né, antecipa mesmo. É realmente um ótimo lembrança. Então, assim... Mas isso não é, a gente comenta isso para a gente poder, porque às vezes a gente usa uma informação e toma posse dela como se fosse uma bandeira uhum. perigosa e não se abre para ouvir uhum. outras opiniões, né? Então é sempre bom a gente lembrar, nisso não é matemática, na medicina a gente vai ter várias coisas... Perguntem sempre.
E prescrição
sempre,
é individual, né, Laura? Ela não é comunitária. Não, é. Só porque você teve uma indicação de um medicamento, não significa que ela vale para todo mundo e não significa que ela é necessária para todo mundo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né?
Então, se a gente for falar de prevenção, assim, o que eu fiz uma revisão, sabe, gente, do que tá aí, assim, né, das coisas, das recomendações das sociedades de pediatria e de urologia. Então, na prevenção, de fato, se ele não é retrátil, quando a gente fala isso, significa que se não expõe nada da glande, a gente só vai fazer a limpeza normal. Lavar com água e sabão como se fosse o bumbum. A gente não fica abrindo ânus para limpar lá dentro. O pintinho é a mesma coisa, vamos tirar ali por fora. A partir do momento que ele começa a se retrair, a gente fala junto com a criança e começa a ensinar como ele pode se limpar. Mas lembrar sempre de voltar a pele para a posição final.
E existe uma diferença, né, Laura, entre forçar uma retração e forçar uma massagem e fazer a retração até onde ela vai, que um pouquinho a pele sempre mexe. E esse pouquinho que mexe, mesmo que continue fechadinho, é válido dar essa puxadinha desse pouquinho e limpeza, né?
Porque às vezes é até bom da gente lembrar, gente, por exemplo, uma das coisas que a gente precisa saber é se a posição da uretra, ela tá adequada. Às vezes a gente não consegue ver a glande, então a gente não vai saber isso. É claro que às vezes a gente tem, às vezes, outros sinais externos da anatomia do pênis que nos fazem suspeitar desses casos, mas então... é bom ver se não tá tudo ali dentro do conforme o pediatra vai olhar isso, mas se você também tiver alguma dúvida, né?
Isso, né? Você falando, bom ver e tal. E mais uma vez, né? Vale, a gente tem, eu acho que até vale a gente lembrar dos nossos revisores técnicos, né? A gente tem um grupo de colegas que também ouve o podcast antes e é uma coisa que eles ainda nos lembram, assim, vamos lembrar que tem coisa que precisa de exame, e precisa de exame de quem tem olho para examinar isso, né? Pênis de bebê não é igual pênis de adulto. Quer dizer, é igual, mas não é. Não tem a mesma cara, né? Então, assim, é importante esse olhar do pediatra para falar assim, opa, né, vamos tem coisa aqui diferente que a gente tem que avaliar. É importante ter um exame clínico. Então, até vale, assim, quem estiver fazendo... Quem tiver sem acompanhamento pediátrico, que faz só pronto-socorro e tal, lembrança que pronto-socorro é para emergência. Isso não é controle pediátrico. Não, você precisa de alguém que está fazendo um exame completo do bebê, que está olhando tudo, mesmo quando está tudo bem, né? E isso inclui o pênisinho, os testículos.
Eu comentei da gente observar, porque às vezes, né, Marisa, a gente tem tantas outras demandas, que como é uma coisa que é fisiológica, né? De fato, é uma coisa que a gente, às vezes, pode passar mais rápido mesmo, né? Então, sempre para valorizar que vocês levem as suas questões mesmo, os pediatras, que a gente adora, porque é a partir do problema que a gente vai conduzir ali o fio da consulta, né? Então, é um trabalho em equipe mesmo. E aí, falando disso, assim, então, quando a gente fala de higiene, a gente lembrar dessa... A gente falou dessa substância que ajuda a descolar, ela tem um nome esquisito, né? Que é o smegma. E saber que a gente não precisa de retirá-lo, né? Uhum. Assim, ela não faz nenhum mal, ela não é um sinal de infecção, igual você falou. Tem uma aparência de uma espinha, como se fosse um pus. Ela é branca, mas ela não vai ter cheiro esquisito, não vai ter vermelhidão. Então, ela é completamente normal. Ela pode sair sozinha, mas não precisa... Ah, eu vou limpar pra sair, porque tem crianças que acumulam mais. Então, isso é uma coisa que, se a gente sabe a função, pensa como se fosse, né, uma... esse óleozinho, né? Essa cerinha que
mas
tá
é
ali.
Mas é importante lembrar, né, Laura, que quando essa pele tá muito coladinha na glande, às vezes o acúmulo de esmegma...
Ele
incomoda porque ele é como se ele estivesse forçando. Então, ele empurra a pele. Então, ele vai dando uma descolada. Essa descolada que a gente não quer forçar, às vezes, aqueles acúmulozinhos de esmegma fazem. Eu tive um paciente que foi muito engraçado, que ele não queria que abrisse, não queria que abrisse. E ele tinha uma bolota de esmegma, sabe? Era Você olhava assim, era do tamanho da minha... Toma aqui, gesticulando de novo, tô mostrando o tamanho, né? Tamanho da minha unha, do dedo mindinho. E aquele esmegma foi acumulando e foi dando gastura. Ele já era um pouquinho mais velho, né? Aí, enfim, ele já ele tinha um pouquinho de... Eu consegui expor um pouco, mas não tudo. Aí, enfim, conversando com a mãe, conversando comigo, eu falei, se você puxar um pouquinho, vai sair. Isso aí não é... Igualzinho você acabou de explicar. Não é perigoso, não é uma infecção, não é pus, não vai ter cheiro, não vai ter nada. Eu sei que, enfim, um dia no banho deu pra expor um pouquinho mais a glande. E esse esmegma, mas não só soltou, voou, sabe, no box. Aí diz que foi a sensação da casa. Que eles chamaram de melequinha branca, um trem assim, né? A gosma, ou não sei o que, sabe? Era viva, porque o negócio saiu voando assim, acertou dentro do box, então.
Então, assim, uma anedota da
de
família.
Fato, é uma coisa fisiológica, normal, não tem perigo nenhum.
Mas pode
nenhum,
acumular
mas
mais.
Mas ela pode acumular mais e ter um certo incômodo, né? Tanto o incômodo visual, e que às vezes as pessoas têm uma impressão de falta de higiene que não é real, quanto também essa coisa de dar essa descolada, e às vezes é o dia da solução, né? Que tá aquela fimose que não se resolve, que não tá conseguindo expor a glândula, aí às vezes o esmegma é a empurradinha que dá a fisiológica pra acabar de expor a glândula.
É verdade. E às vezes, e também uma outra coisa que as revisões falam, assim, que às vezes pode formar, faz um balãozinho na hora de fazer xixi, né? Então, só que são duas coisas pra gente diferenciar, que é uma coisa importante da gente observar, que é, de fato, a força do jato, do xixi. Isso é um dado que é muito importante pros pediatras, que a gente tem algumas condições que geram alguns problemas ali da anatomia. Então, aquelas histórias de xixi que faz no rosto, é um ótimo sinal de saúde, né, Maris? E, às vezes, numa fimose um pouco mais grande,
xixi
dependendo
que faz
de uma
no
condição...
rosto, gente, é aquela coisa quando você vai trocar a fralda do neném.
É verdade.
Né? Porque senão, já que o menino faz xixi no rosto. Mas todo mundo que já trocou fralda de menino...
Já foi surpreendido.
Não é possível que não é só a gente, né? Acho que todo mundo que já trocou fralda de menina, assim, com alguma frequência, já levou um xixi no rosto, né? E assim, se o xixi nunca faz chafariz, nunca voa no rosto, ou na boca, né? Um dia, não vou contar quem que foi, não. Mas quando meu filho era neném, teve uma pessoa que veio visitar e queria muito dar banho no menino. E essa pessoa só tinha tido menina. E essa pessoa ficou muito...
Eu
posso contar. Minha tia caçula, sabe? E ela tava toda empolgada. E eu falava assim, fecha essa fralda. Tipo, fecha a fralda. Ela, não, ele é muito bonitinho. Eu fiz xixi na boca dela. Foi a coisa mais engraçada. E pra não falar, eu te disse. Lógico que eu falei, né? Assim, não tinha como. Porque mirou bem na boca dela que a xixi voou. Enfim, então, se o xixi faz chafariz e vai na boca, tá tudo bem.
Tá tudo ótimo.
Essa fimose não é um problema.
Não é um problema. E as que fazem balão, aí é conversar com o pediatra pra gente poder entender se o balão, o que é.
Que
mas ele normalmente
é um
pode ser normal.
Pequenininho, que não é um problema.
Não, recentemente, por exemplo, um caso interessante. Recentemente, porque o meu caçula tá no processo de desfraude e ele segurou um pouquinho mais. E aí ele tinha tanto xixi pra fazer que... Fez um pouquinho de balão, porque o volume era muito grande e ele tem uma fimose ainda bem significativa e fez, assim, né? Então, foi interessante de
Então, na hora que a gente fala
ali.
Balão, isso é importante, assim, que é isso que você tá falando. O fato de ter o balão não significa que necessariamente a fimose é um problema. Mas o fato de ter um jato bacana...
É sinal.
Que tá tudo dentro do normal.
Exatamente.
Aliás, eles só precisam do pênis para fazer xixi. Por enquanto. Então, se tá conseguindo fazer um xixi bacana, tá tudo resolvido.
Exatamente. E acho que é só mais isso mesmo, né? Do que ela perguntou, deixa eu ver.
Eu acho que é isso. Então, talvez assim.
Só uma coisa que eu queria só realmente falar, porque às vezes Às vezes tem gente que fica muito apegada em cirurgia e acha que é o melhor. Então, queria realmente falar que a pomada não é um paliativo. Ela, de fato, tem uma alta eficácia e ela é fortemente recomendada pelos estudos. Ou seja, ela realmente faz diferença. Então, porque às vezes tem gente que é mais técnico, assim, que quer uma solução para agora e definitiva... Confia, e todas as sociedades recomendam como primeiro tratamento, mesmo as crianças que estão tendo infecção, essas coisas, é tentar a pomada inicialmente.
E existe uma, e depois, uma recomendação, né, de evitar a cirurgia, principalmente no pré-escolar e no escolar, né? Então, assim, existem essas, que não é uma indicação, mas existem pessoas que têm uma convenção cultural, religiosa, o que quer que seja, de se fazer a circuncisão em bebês, aí tudo bem. Fez a circuncisão e você tem uma motivação que não é uma motivação clínica, isso não é uma recomendação médica, né? Mas também não existe, se é uma questão cultural da família e tal, também não existe uma razão médica para para contraindicar, né? Mas fora esses casos, se não é caso de urgência, de problema de indicação formal, e aí é pediatra, cirurgião pediátrico que iriam indicar, né? Aí é isso que você falou, a pomada de fato é o tratamento e a princípio evita-se fazer cirurgia de fimose em idades onde corre o risco da criança se sentir castrada, né? Então, assim, do ponto de vista psicológico, é contraindicado mesmo em criança pequena, você fazer cirurgia.
É tudo mais complexo, né? Assim, a gente vai ter que usar anestesia geral, que é uma anestesia muito segura, mas que ela tem seus riscos. Né? Então, quando você for comparar com uma pomada, né, gente, não tem dúvida.
Então, talvez o resumo seria assim: quase todos os bebês nascem com fimose.
De 95%, né, gente? Acho que dá pra quase falar todos.
Praticamente todos os bebês. Fimose é normal, natural, é esperado. Tendo fimose ou não, né? A gente vai fazer a higiene do pênis do bebê com a retração da pele até onde ela vai, com conforto. Limpou, resolvido. Geralmente, o pênis se resolve sozinho. Ele cresce, no que cresce, ele vai desgrudando, descolando. E o pênis é inteligente, ele engorda antes de crescer. Então, ele nessa de engordar, ele dá aquela soltadinha e ele vai se resolvendo sozinho. Tô falando como se fosse um ser independente dos menininhos, mas esse órgão se resolve sozinho, né?
É um outro assunto interessante, porque existe uma independência
Existe uma independência.
É só que eu lembrei de um caso recente.
E a massagem a seco jamais, a massagem também forçando ou indo além do que é de conforto também não é indicado, né? Mas a pomada é sim tratamento, mas mais uma vez é uma prescrição caso a caso e não é uma coisa que se faça como autoprescrição. E a cirurgia só em casos atípicos.
E a Marilis, recomendações você tem? Eu tenho umas recomendações que eu acho que você vai concordar comigo, assim. Nós estamos falando aqui de uma área, de uma região íntima das crianças. E não tem como falar disso sem a gente conversar sobre sexualidade, entendendo a sexualidade como uma coisa muito geral, né? Então, eu queria recomendar o livro da Caroline Acari, que é o Pipo e Fifi, Prevenção de Violência Sexual na Infância. Ela tem um trabalho maravilhoso... E vou deixar, né, na nossa descrição os links aqui, então o livro a gente pode comprar e no site dela você pode fazer até curso de formação sobre isso e tem várias coisas gratuitas, por exemplo, como conversar sobre nudez com a criança. Então eu acho que quando a gente fala de religião de genital, a gente tem que tocar nesse assunto. E tem várias formas, então pode comprar o livro, pode comprar e-book, pode ouvir a Fafá Conta contando a história. Então, é muito legal, muito delícia, eu acho. Eu acho que
E engraçado que no que você falou de sexualidade me deu uma luz aqui, que eu acho que vale pelo menos fazer uma nota e comentar, que a gente falou agora aqui de fimose nos menininhos, mas é importante lembrar que tem sinéquia, né, nas meninas.
Isso.
E que é o correspondente, de certa forma, assim, da fimose, que são os pequenos lábios, às vezes estão grudadinhos. Então não é só o menino que precisa de um exame e avaliação de genitália e esse cuidado, porque nas meninas, às vezes, os pequenos lábios estão grudadinhos e fechadinhos, e às vezes dificulta também saída de secreção ali na região vaginal. Então, não é a mesma coisa, gente, mas são análogos, né?
E o tratamento é parecido, né?
O tratamento é parecido, geralmente a gente não faz também, nada. E às vezes, quando vai fazer alguma coisa, é uma pomadinha também que a gente passa. Enfim, fica só de rebarba aí uma passada pela Cinec.
Isso. Eu acho que é um bom alerta a gente lembrar que, igual a gente escuta coração, o exame da genitália, ele é de igual importância, extremamente importante na criança, porque define várias outras coisas, né? Não só essas coisas que são fisiológicas, mas é importante mesmo. E, então, é isso. E pra gente despedir, só lembrar, né, gente, porque eu esqueço de falar dos nossos contatos. Então, quem tiver mais dúvidas sobre o assunto, quem tiver um caso sobre Cinec, que quiser trocar aqui com a gente, perguntar um pouquinho mais, né, ilustrar a nossa discussão, vai ser ótimo. Mas então, quem quiser mandar um e-mail pra gente, pode mandar cafécomaspediatras@gmail.com ou pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, que é @cafécomaspediatras. Também. Então, pode mandar essas perguntas por todos esses caminhos pra gente. Ah, e um recadinho também, que a gente vai aprendendo a fazer algumas coisas, né? Que se gostou, né, Amarilis? Vai lá dar um review, dar umas estrelinhas pra gente no iTunes, porque isso realmente faz... É uma forma de nos apoiar, porque vai aumentar a nossa... o quanto a gente aparece. E se tá sendo útil pra você, pode ser útil pra muitas pessoas. E esse é o nosso objetivo, de fato, é dividir o nosso conhecimento com as pessoas. Isso nos dá muito prazer. Então, quem puder lá, vai lá no iTunes. Tiver um amigo que tem iPhone, vai lá, entra lá e dá uma avaliada. Mesmo que ele não escute, tá tudo bem.
E, Lara, eu não vou conseguir não contar um caso, eu vou ter que deixar uma historinha aqui.
Deixa!
Eu tinha um certo incômodo como pediatra de quem usava o pediatra como ameaça, não tem? Quem ameaça o bicho-papão, ameaça polícia e ameaça como pediatra. Tipo, se você não comportar, o pediatra vai te dar uma injeção e tal. Não faz isso não, assim. Não faz isso com a gente, não. Mas eu acho que é legal, assim, você falando a questão de violência sexual e até de entender o limite do corpo e tal. O exame clínico, ele pode sentir invasivo para a criança, né? Então, se por um lado é importante examinar tudo, por outro lado, os pais, os cuidadores têm um processo nesse preparo, tanto da criança entender a intimidade, o espaço de reserva e de entender onde que o corpo é seu e onde que é invasivo, mas também de entender quem que são essas pessoas seguras, né? Então, criar uma relação com o pediatra de segurança é importante, né? E explicar o porquê. Então, pode ser que não seja, se for um pediatra novo, se for numa idade, porque quando começa bebezinho e você tá indo sempre no mesmo lugar, ou a criança já tem costume de ser examinada de corpo inteiro, sem roupinha e tal, costuma ser um processo muito tranquilo, porque aquilo já é sabido, faz desde bebê, não é um problema. Mas quando já é uma criança um pouco mais velha e tal, às vezes o exame da genitália pode ser muito invasivo para a criança. Então, a gente tem que respeitar isso também e criar como um processo esse exame, né? E às vezes demora algumas visitas e cabe esse respeito, né? E de ser um processo. Eu tinha um paciente muito engraçado que ele tinha um limite, tipo assim, isso não pode, esse espaço é meu e não pode ser examinado. E podia fazer qualquer coisa, ele andava pelado pelo desde que não precisasse tirar a camisa. Então a camisa era o limite dele. Agora, examinar de camisa, essa camisa não interferia no peso dele, não interferia na medida, eu conseguia auscultar, conseguia fazer tudo, porque podia levantar a camisa, entendeu?
Ah, não pode tirar.
Não pode tirar. Então, eu consegui examinar tudo, então ele sempre foi examinado de camisa. Não tem problema nenhum, né? Agora, as crianças que não permitem tirar a cuequinha, ou tirar a calcinha, o que seja, isso é uma conversa que ela não precisa ser no susto e jamais à força, né? Então, se é um exame que tem que ser feito, é um processo que a gente pode fazer uma conquista e com respeito, inclusive incorporar essa conversa do tipo, que legal, né? Que você tá conhecendo esse limite, que você entende que é uma questão de privacidade. Às vezes você conversa e mostra imagens e pede a criança para descrever, ou às vezes vezes você pede a criança para olhar e te dar essa informação. E você vai aos pouquinhos conquistando confiança. É. Tem que ter um relacionamento com o pediatra para ficar mais tranquilo esse exame. Então, fica só essa dica de que se for uma novidade na vida do seu filho, né? E a criança já for mais velha. Então, fazer um preparo, como se faz um preparo para dentista, é válido.
É verdade. E aproveitando então a dica, lembra, já que é dica de dica, o tratamento da pomada, ele é diferente, no caso da fimose, gente, ele não é igual a um antibiótico, que você precisa de horário certinho. Uhum. Então, um dia que a criança tá mais cansada, que ela não quer passar, não pula, não tem problema. Porque ali a gente tem que criar uma relação boa e isso vai impactar nisso tudo. Então, dica, porque às vezes as pessoas... perguntem sobre isso, quando que eu preciso ser rigoroso no horário, nananã. Então, aproveitando a dica, troquem essa ideia, vocês vão receber esse feedback do pediatra de vocês, que forçado, nem a gente mesmo, para passar uma pomada, não é uma questão disso, né? Uhum. Não é um antibiótico que você vai, se você perder isso, uma dose, vai impactar.
Já que
você comentou
do antibiótico, vale essa pergunta sempre, né? Esse remédio tem problema se perder um dia, se esquecer, isso, né? Porque tem remédio que fala assim, não, isso aqui tem que ser de hora marcada, tudo, sempre certinho e tal. Você até segura o menino, mas tem que dar. E outros que você pode levar mais no... com um pouco mais de leveza. Exatamente. Então isso vale para um tanto de coisa.
Então é isso, né, gente? Obrigadão por estarem aqui nos ouvindo. Obrigada, Marília.
Um beijo pra vocês.
Um beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau.
Tchau.
Esclarecimento de dúvidas? Não? Substituto, consulta com o pediatra.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.